Vou dizer uma coisa para você, que o dia que eu abrir a minha Bíblia, quando eu abro a palavra, se ela não me confrontar, tem algo errado. Porque nós temos uma tendência humana, pecaminosa, e daí também diabólica, de sempre estarmos contra tudo aquilo que Deus estabelece para nós. E quando eu abri esse texto aqui, ele me pegou de jeito. E com certeza também eu acho que você deve estar incomodado com isso. Quero ler aqui uma preleção aqui. A igreja de Éfeso nos dá uma ilustração clássica de irmãos que falharam ao praticarem a lei das prioridades. Os irmãos não podem simplesmente se manter ocupados. Eles precisam ocupar-se com as atividades certas. Eles devem, mais do que fazer certas coisas, eles devem fazer as coisas certas. Os irmãos da igreja de Éfeso mantinham o seu povo ocupado. E o Senhor até os elogia pelo seu labor, de algum modo. Mas eles abandonaram as suas primeiras, as prioridades, que era o amor de Deus. O seu trabalho por Deus efetivamente os afastava de Deus. Eles tinham as mãos ocupadas, um calendário repleto, mentes ocupadas, porém coração vazios. Isso aqui é uma preleção que eu estou lendo aqui, mas isso pegou eu. Isso me pegou. Porque nós estamos vivendo uma época que eu acho que você também deve pensar assim, que nós queremos tudo muito rápido e queremos tudo para ontem. Seja sincero comigo, você, quando recebe uma mensagem aqui no seu smartphone, você não quer atender rápido? Quando você está com o celular, ou então faz aquele barulhinho, quem é? Você já fica desesperado para querer saber qual é a mensagem que você está recebendo. Ou do contrário, você manda uma mensagem para alguém. Eu sou assim. Eu vou mandar uma mensagem para o pastor Arnoldo, eu fico esperando ali, porque ele demora a atender. Eu fico esperando ali. De repente, ele visualizou. Nós estamos vivendo um mundo assim muito rápido, onde a nossa mente precisa estar preocupada com as coisas, preocupado com a agenda, com o trabalho, com aquilo que eu preciso possuir, com aquilo que eu preciso ter. E essa igreja de Éfeso, ela me dá um exemplo para mim, muito igual ao que está acontecendo hoje. Nós também estamos assim. Nós também estamos do mesmo jeito. E ela chama atenção aqui, o apóstolo João, grande homem de Deus, o único apóstolo que não passou pela morte, foi até o final, até os 98, se não me engano, ficou preso, claro, ali na ilha de Patmos, mas ali também, que eu creio que era um projeto de Deus para que ele fosse aquele lugar. Então Deus escreveu para ele, mandou ele escrever essa carta. Então João, pelo poder do Espírito Santo, traz essa revelação a nós, a igreja lá atrás, há 2026 anos, mas que hoje é tão atual, tão recente, que aonde é que estão as nossas prioridades hoje? Eu vejo pessoas, líderes, pastores, líderes de células, seja lá quem for, no emprego, no trabalho, aonde quer, dando tanto prioridade para outras coisas tão inferiores e deixando de lado algo que está muito próximo de nós, que é a nossa família, que é os nossos filhos. Eu me cobro isso. Um dia eu falei para as minhas filhas, se eu pudesse voltar uns 20 anos atrás para ouvir alguma conversa que a gente precisava ter com os nossos filhos, na verdade eu não passei por isso. Eu sempre conto, quando eu tenho essa oportunidade, que até a igreja, quando eu falo a igreja civil, aqui a igreja, a agendas, ocupações, atividades, né? Faz com que a gente entre nesse sistema corrosivo, maldoso, até de tantas atividades, que um dia uma das minhas filhas ligou para mim, ligou não, que ela não conseguia falar comigo, ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse assim: pai, me dá um tempinho na sua agenda para você conversar comigo. Uau, aí caiu minha ficha. Aí eu vou aqui para a palavra, eu vou para esse texto, aonde o Senhor chama atenção aqui através de João. Ei, vocês fazem tudo na igreja, vocês são prestativos, vocês ajudam as pessoas lá fora, vocês fazem isso, você faz aquilo, você faz aquilo, você toca. Para tocar tem que ensaiar, pastor Arnoldo, não é verdade? Faz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Hoje eu estava comprando uma carne aqui numa churrascaria para levar para o almoço, encontrei com alguém da igreja, e ela dizia assim: pastor, eu temo perder a essência e a presença de Deus. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Eles perderam a presença de Deus por causa das atividades. Arranjava tempo para tudo, para tudo, menos para Deus. A palavra que eu estou falando não é só para você, é para mim. E você vai responder, e responda para você mesmo, e eu também. Quanto tempo nós tiramos hoje para falar com Deus? Se você me permitir que eu pegue o teu celular e eu vá lá no, numa parte aqui que me diz quantas horas você ficou conectado, ou você pegar o meu celular aqui e ver, é vergonhoso. É vergonhoso. Mas nós queremos as bênçãos. Nós queremos que Deus nos abençoe. Mas nós não estamos fazendo a contrapartida disso, que é buscá-lo na sua essência. E se nós não enchemos essa parte espiritual, eu sempre digo que eu aqui é como uma balança. Eu tenho dois pontos: a parte espiritual e a parte física. Eu tenho que equilibrar. Eu não posso ficar super espiritual e não me alimentar, eu morro. Eu tenho que ter o controle da minha parte física, mas também a minha parte espiritual precisa estar equilibrada. Quando eu comecei a ler esse texto, eu falei: ah, Senhor, como eu preciso melhorar. Como eu preciso melhorar. Qual é a prioridade da sua vida? Claro, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso disso, preciso. Você precisa de tudo. Mas Mateus 6:33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, vírgula, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa igreja de Éfeso, quando falo igreja, que eu estou falando você, irmão, ela não é nada diferente da nossa de hoje, do ano 2026. Nós estamos nisso. Estamos nisso, e eu me preocupo muito com isso, em estar dessa forma. Eu separei 4 pontos aqui nessa ministração que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa: reflita. Volte o seu pensamento ao passado e se recorde da visão e das metas originais. Você acabou de falar aqui, Tiago, quando a gente começou a igreja. Vocês sabiam que era tão gostoso quando nós começamos a igreja, que o pastor Nelson, ele tocava um violãozinho do jeito dele, até meio desajeitado, né, pastor, porque ele não é muito de música, mas ele tocava aquele violão. A pastora Olivia pegava um microfoninho com de cabo numa caixinha feia. Mas, gente do céu, a presença de Deus era tão forte. Nós íamos para aquele culto naquela garagem, gente, tão animado. Nós carregávamos as cadeiras de praia dentro do... Nós não tinha esse conforto que vocês têm aqui. Eu, quando entro dentro do CCA, essa semana eu estive lá, eu entrei sozinho lá, fui entrando lá para dentro. Eu falei, Jesus, quantas coisas o Senhor nos deu, quantas coisas o Senhor nos proporcionou. É bom, mas me preocupa, porque às vezes, no tão lindo e no tão bonito e no tão, com tanta praticidade, Tiago, nós temos que nos preocupar, para que a essência de Deus não se afaste de nós, para que nós não venhamos nos achar orgulhosos. Eu não. Por isso eu quis entrar nesse tema, e fui aqui nesse canto, refleti, volte ao pensamento, ao passado, e Deus me levou ao passado. Lembra, Mauro? Vocês colocavam aquelas cadeirinhas, nós entravam lá com aquela cadeira, aí o irmãozinho tinha, eu acho que ele está aqui, não está aqui, eu vi a Cleonice aqui já hoje, já foi? Ele estava aqui também? Não? E daí o pai dele tirava o carro da garagem, nós colocava, daí o pastor Nelson ficava bravo com nós, por que não deixa as cadeiras? Eu digo, mas se nós deixar as cadeiras, como é que o irmão vai entrar com o carro na garagem? Não tem como, então nós tínhamos que ir embora. Então era uma dificuldade, mas existia uma alegria, sim. O pastor Nelson pegava a Bíblia e falava do arroz com feijão, daqueles milagres simples, daquelas coisinhas simples, daquele jeito que ele fala, trocando R por L, né? O pastor Nelson até falava assim, errado. Gente, que coisa! Aí o Senhor se lembra, Mauro? Uau! Segundo ponto, arrependa-se, decida-se mudar, faça uma lista das coisas que você deve descartar, e comece a priorizar aquilo que realmente leva você à presença de Deus. Se você sabe muito bem, o ser humano é assim, tudo aquilo que você prioriza, né, tudo aquilo que a gente prioriza, acontece. Tudo aquilo, quando alguém chegava para mim e dizia assim, ai pastor, eu queria tanto viajar para Israel, e eu chegava e ela dizia para mim assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo, você tem. Eu colocava no coração dela e dizia assim, olha, se você priorizar, você viaja, se você não priorizar, você não acontece. E nós precisamos priorizar algumas coisas dentro de nós quando o assunto é relação com Deus. Para que você coloque esse versículo de Mateus 6,33. E que você fique com a primeira coisa guardada no teu coração e não esqueça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Se eu busco, se eu vou atrás das coisas de Deus, a Bíblia diz assim, tem uma vírgula. As demais coisas vos serão acrescentadas. E o que mais me deixa preocupado, tanto a mim como você, é que Jesus está voltando. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa você a hora que ele vai chegar na sua casa. Nós estamos aqui agora, mas de repente pode ser um ladrão lá na sua casa, entrando, ninguém avisa. Ele não avisa. E o Senhor Jesus pode voltar justamente numa hora como essa, aonde nós estamos cheios de atividades, cheios de coisas para fazer. Quem sabe você está sentado aqui agora, ouvindo essa palavra, pensando no que você vai ter que fazer amanhã. Ei, você concentre naquilo que você está ouvindo. você ser amanhã, você vai chegar amanhã? Amanhã Deus vai te dar vida? Você tem certeza que se você sair daquela porta para casa, você vai chegar na sua casa? Não, nenhum de nós temos. Por isso que a gente tem que aproveitar o máximo a presença de Deus. Eu sempre digo para Deus: Senhor, por favor, se o Senhor for me levar através da morte, eu quero ir de uma forma muito tranquila, com muito relacionamento contigo. Se for da sua volta visível, então eu quero estar muito melhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: como está a sua vida? Você está aqui hoje dentro dessa reunião aqui, ouvindo isso que eu estou te falando aqui, ou você está mais preocupado com as coisas que irão acontecer? Com a segunda parte do livro, do versículo de Mateus 6,33. A Bíblia fala sobre aquelas noivas, aquele grupo de noivas que estava esperando o noivo. Que tipo de noiva é você? Você realmente está esperando? Como diz a Bíblia: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais, tudo ele fará. No mais, tudo ele fará. Eu fiz acho que uns 20 dias atrás, um velório de uma mulher, uma profeta de Deus que passou aqui na nossa igreja, uma mulher, grande mulher de Deus. E eu estava fazendo aquele momento de despedida ali, com os familiares e tudo mais, e alguém chegou para mim e falou: pastor, ela estava esperando Deus levá-la, e ela dormiu, ela morreu dormindo. A pessoa que estava ali conversando comigo dizia assim que, de repente, ela sussurrou, assim, baixou o ar e foi embora. Havia paz naquele coração, havia a presença de Deus ali naquele coração. E hoje eu falo isso para você, igreja, eu também me ponho aqui também nisso. Como a gente precisa estar preparado para essas coisas. Ai, pastor, eu esperava que hoje você trouxesse uma palavra para mim, que nessa semana eu ia ganhar muito dinheiro, que nessa semana, pastor, eu ia estourar. Eu sou vendedor, pastor, agora eu ia, mas eu vou arrebentar essa semana. Desde que busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O terceiro: restaurem. Comece a restaurar uma prioridade de cada vez, tempo a tempo. É aquele negócio assim que você precisa, tem horas que você tem que dar uma parada. Os psicólogos dizem isso, né? Tem que falar assim: tem que dar uma parada. Põe tudo na mesa. O que que é prioridade? O que que eu tenho que fazer? Esses dias atrás, aqui um pastor aqui da igreja falou assim: pastor, você faz um favor para mim, você atende uma pessoa aqui, ele está assim um pouquinho perdido nas finanças, na parte financeira dele está meio bagunçada. Você pode atender ele? Diz que ele gosta muito de você, né? Você como gestor da igreja, tantos anos. Ele queria que eu conversasse com ele. Eu marquei um horário e essa pessoa veio aqui. Eu não falei nenhuma coisa mais, né, pastor? Não tem, a gente fala aquilo que a gente vive. Eu peguei assim em cima da mesa, assim, coloquei vários assim, papéis, assim, falei para ele: olha, vamos aqui priorizar coisinha por coisa, vamos fazer assim, 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 desejar. Mas eu falei assim as coisinhas simples que a palavra de Deus e que a vida nos ensina. O homem saiu daqui maravilhado, disse: mas pastor, de onde que você tem tanta sabedoria? Digo: meu irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu irmão. Você está assim porque você não sabe administrar os seus recursos. Você está assim porque você não tem prioridade na sua vida. Você está assim porque você não sabe gerir aquilo que Deus tem colocado na sua mão, na sua mão. Então vamos dividir por etapas, e a mesma coisa é isso que nós estamos falando para você aqui, que nos chama a atenção. O que que eu estou priorizando hoje? Ah, pastor, eu estou priorizando a minha vida profissional. Ótimo, mas não 100% a vida profissional, porque você não vai ter sucesso na vida profissional se você não buscar a Deus. Ah, pastor, o meu foco hoje é a minha empresa. Amém, mas busque a Deus em primeiro lugar. O meu foco é a família, o meu foco é o trabalho, o meu foco é o ministério. Esses dias atrás também tivemos a oportunidade de uma pessoa chegar para nós. Ela recém chega, é sempre quem chega na igreja, né, pastor? Eles querem limpar a igreja, eles querem tocar isso aqui, quer tocar isso aqui, eles querem falar no microfone, eles querem limpar o chão, eles querem limpar o vidro, eles querem abrir cela, eles querem fazer tudo. E não faz nada. Aquele que faz muitas coisas, experiência de anos na igreja, sabe o que acontece? Não fica na igreja. Abandona e vai embora. O amor acaba, a essência vai embora, a presença vai embora. Ai, que coisa. Pastor Arnoldo mandou uma mensagem: vou ter que ir ensaiar. Pode parar, pastorzão, tira fora que não tem presença mais. Faz por amor, por dedicação, por devoção, por amar a Jesus. Posso ouvir um amém? Ai, pastor, está meio dura a palavra hoje, hein? É. O dia que ela não for dura, alguma coisa está errada. Mas a palavra de Deus é assim. Por último, reconheço. Lembre-se que Deus quer encontrá-lo responsável. E Ele recompensa os resultados e não o esforço. Eu já falei para a nossa equipe pastoral uma vez, sempre falo isso para o pastor Rodrigo, para a pastora Suelen. A igreja, gente, ela tem um dono. Eu quero que você saiba também, é Jesus. A igreja é dele. Quem cuida da igreja é ele. Eu, pastor, mordomo, limitado, porque tem coisas que eu não posso fazer, tem coisas que é só Deus. A gente precisa compreender isso, queridos. Quando você chega aqui na igreja, você vem prestar um culto de adoração a Deus, de louvor a Deus, você tem que vir com o teu coração aberto, livre, espontâneo, e dar o teu melhor. Eu fico indignado quando eu vejo alguém aqui que entra na igreja e diz: olha, pastor, hoje eu vim aqui, eu quero ver como é que a banda vai tocar. Você não está adorando a Deus. Eles não estão aqui para dar espetáculo, até que se esforçam demais aqui. Eles têm a incumbência de colocar você num espírito de adoração, mas quem faz a verdadeira adoração não é a banda, são vocês. Quem tem que prestar a verdadeira adoração é você, sou eu. Para mim não correr esse risco que a igreja de Éfeso teve, quando Jesus chamou a atenção: ei, vocês estão fazendo, vocês fazem, vocês, olha, pintam, despintam, fazem não sei o quê, fazem isso, colocam, mas eu não estou mais aí. Misericórdia, que eu não gosto nem de falar isso. Você já imaginou você entrar num lugar onde não tem a presença de Deus? É horrível, gente. Terrível. E é uma coisa que eu sempre cobro de mim mesmo. Um dia eu disse para o Senhor: se um dia eu for subir num púlpito, pregar na minha célula, falar na célula, em qualquer lugar onde eu for, e o Senhor não estiver comigo, não me deixa subir. Não me deixa. Faça algo, mas não me deixa subir. Porque eu preciso, eu necessito da tua presença. E você precisa também ser assim. Você também precisa fazer assim. Não adianta você se arrebentar. Um dia eu liguei para o pastor Arnoldo, tem uma canção, nem sei o nome da canção, ele sabe que eu não gosto daquela canção. Como é que é o nome, Arnoldo, da canção? Isso. Uma canção que diz assim: estou perdendo tudo, estou me arrebentando tudo por quanto? Por amor a ele. Não. Um dia eu liguei para o pastor Arnoldo e falei: não, pastor, eu não. Se você quiser liberar o louvor, você pode liberar, mas eu não faço, eu não canto essa música, não. Não canso. Porque Jesus já fez tudo por mim. Eu estou querendo me colocar no lugar de Cristo? Não, Jesus já fez tudo por mim. A única coisa que eu preciso fazer é agradar a Ele, é estar no centro da sua vontade, é obedecer os seus princípios. O dia que eu chegar diante dele, eu quero que ele chegue para mim e diga assim: pô, Mauro, ó, valeu, hein? Você fez tudo ali, centradinho, equilíbrio. Gosto muito de falar sobre equilíbrio. Irmãos, nós ficamos um dia inteiro conversando aqui. Se eu for contar para você as experiências durante todo esse tempo de vida que eu tenho dentro de uma igreja, pessoas que não têm equilíbrio, pessoas que não têm a presença de Deus e se dizem cristãos. Mas graças a Deus que nessa tarde aqui nós temos um povo abençoado aqui. Posso ouvir um glória a Deus, um amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que o pastor Arnoldo toque essa última canção que que vocês cantaram aqui. E eu quero fazer um apelo para você. E eu sou o primeiro a estar aqui na frente.
Aplaude Ele, glorifica o nome do Senhor, porque Ele é santo, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda exaltação. Aleluia.
Quantos anseiam pela glória do Senhor? Quantos anseiam pela presença dEle todos os dias? Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu não sei você, mas eu anseio pela presença do Senhor. Amém. Você está feliz? Tem crente feliz aqui nessa manhã? Então dá um sorrisão assim, 9:15, para o irmão que está do teu lado aí. Aquele sorriso de orelha a orelha, fala: obrigado porque você é a igreja comigo. Amém, querido. Pode se assentar, toma o teu lugar, por favor. Louvor, obrigado. Queridos, quanto você tem amado o Senhor? Você já parou para pensar nisso? O quanto você tem amado Ele no teu coração? O quanto nós amamos o Senhor? Será que nós amamos o Senhor por um pouquinho? Será que Ele tem o meu coração por inteiro? Ou será que Ele tem um pedaço do meu coração? Oh, aleluia! Glória a Jesus! Geralmente quando nós encontramos uma namorada ou a nossa esposa, nós falamos: ah, você tem um pedacinho do meu coração. Mas Jesus não vai dividir com ela nem um pedacinho do teu coração, porque Ele quer todo o teu coração. Ele quer você de todo o coração, porque Ele deu a você todo o coração dEle. Tudo o que havia de melhor, Ele se doou e se entregou por nós. Mas, querido, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. De todo o coração. Não só de um pouquinho, não só de um momento, mas em todos os momentos e em todos os lugares. Abre a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 19. Jeremias, capítulo 19. É 19 não, perdão, 29. Estou errando aqui, já estou vendo até meio embaçado as letras. Jeremias capítulo 29. Jeremias, ele está mandando uma carta ao povo que estava cativo na Babilônia. E sabe, querido, quando nós estamos cativo em algum lugar, ou na nossa vida, na nossa mente, estamos com algum problema, estamos passando por algumas dificuldades ou necessidades, como a Elaine falou aqui, o nosso pensamento não se volta ao Senhor. Nós ficamos presos naquele problema. Mas sabe, quando essa carta vem, Jeremias, o profeta, envia essa carta, o povo, é uma carta de esperança. é uma carta direcionando, falando: ei, olha o que vocês têm que fazer, olha o que vocês precisam fazer. E o profeta fala ao povo, mas um pedaço que eu acho muito interessante dessa passagem é do 11 ao 14. Ele fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Fala, de todo o vosso coração. Fala mais alto, de todo o vosso coração. Aí ele continua: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Feche teus olhos, cubra tua cabeça por um instante. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua palavra. Eu peço no nome santo de Jesus, que o teu precioso Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Que Ele traga algo novo ao nosso coração, Senhor, algo que nós precisamos ser mudados, transformados, algo que nos direcione. Mas que, Senhor, que essa palavra hoje venha mudar a cada um de nós, venha mudar o nosso jeito, mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento. E que ela cumpra, Senhor, o papel qual o Senhor destinou a cada um de nós. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã. A ti, Senhor, nós rendemos louvores, honra e glória, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, quando eu vejo essa passagem, eu noto ali no comecinho: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Sabe, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, de tribulação, o teu pensamento, ele fica 100% no Senhor? Com certeza não. Porque no momento de tribulação, queridos, é um momento onde nós pensamos muito na dificuldade e no problema que estamos passando, e pensamos pouco no Senhor. Mas aí, quando pensamos no Senhor, pensamos em buscar Ele para ter uma solução, para buscar a solução que há nele, que está nele. Mas interessante que o profeta fala assim: quando me buscares de todo teu coração. Muitas vezes o nosso coração está mais nas dificuldades, mais nos problemas, do que no Senhor. Então fica muito mais longe de vermos a solução. Pensa comigo o pessoal que estava no cativeiro. No cativeiro, o que você pensa? Eu nunca fui preso, graças a Deus. Mas deve estar pensando: o que eu vou fazer nessas quatro paredes? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Você está numa prisão. Mas mesmo em momento de prisão, de dificuldades, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Jesus, quando Ele estava naquela cruz, e Ele vê o povo e vai falar: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. No momento em que Ele orava por nós, não era só pelo povo naquela época, e sangrava, Ele buscava o Senhor naquele momento. Ele buscava o Pai. Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. No momento da dificuldade, ele buscava a face do Senhor. Ele buscava o Senhor de todo o seu coração. Aí você pode falar sempre mais: ah, tá bom, o coração do homem é enganoso. Querido, se é enganoso, busque com o teu corpo, busque com o teu espírito, com o teu pensamento. Não sei como, mas busque o Senhor. Busca Ele enquanto se pode achar. Porque daqui a algum tempo, a trombeta vai tocar. E tchau, nós iremos. Você irá? É, teve uns dois amém que vai ir. Eu vou, você irá, querido? Que benção que você vai, porque a hora que a trombeta tocar, nós temos que subir todos aqui. Mas, querido, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. E o Senhor está pronto para ser achado. Ele fala assim, e serei no 14, e serei achado de vós, diz o Senhor. Queridos, o Senhor está pronto para ser achado por você. Está pronto para ser tocado. Sabe, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu não consigo ficar uma hora orando. Eu não consigo ficar ali, ai, uma hora buscando o Senhor, não tem problema, fico o dia todo. Porque a Bíblia fala, orai sem cessar. Uma hora é teu tempo de qualidade com o Senhor, mas o teu dia todo é um dia de oração, é um dia de busca. Ah, está lavando a louça, Senhor, obrigado porque eu estou lavando essa louça, obrigado porque teve louça para sujar. Sim ou sim? Porque só lava a louça quem teve coisa para fazer. Se você não fez alimento na tua casa, vai ter louça para lavar. Os homens então nem se fala. Eu lá em casa, quando vou lavar a louça, brota a louça do que é lado. Mas obrigado porque eu tenho louça para lavar. Obrigado porque tem casa para limpar. Obrigado porque eu tenho um trabalho para ir. Estou trabalhando, Senhor, fala comigo. Senhor, fala no meu íntimo. Muitas vezes eu chego no trabalho, eu vou abrir o trabalho antes de limpar o nosso comércio, eu vou orar. Se eu estou limpando, varrendo, eu estou orando. Ah, mas eu estou limpando, querido, mas você está limpando com a mão. A tua mente pode produzir, a tua boca pode falar. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sabe, queridos, nós precisamos nos envolver com Ele, estar com Ele todos os dias da nossa vida. Como nós queremos morar com alguém que nós não conhecemos? Eu fiz uma pergunta de manhã. Eu, sendo uma pessoa boa, maravilhosa, como eu sou, pelo menos eu acho, né? Eu acho isso, eu penso isso. A esposa também acha, depois nós conversamos em casa. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Queridos, você deixaria uma pessoa que você nem conhece chegar na tua casa? Ou melhor, deixa eu falar de mim. Você deixaria eu chegar na tua casa, deitar a hora que eu quisesse, sentar no sofá, colocar o pé em cima a hora que eu quisesse, abrir a geladeira e pegar o que eu quisesse da sua geladeira, tomar aquele banho assim que todo pai fala, ao tempo, aquele banho assim de uma hora no chuveiro ligado no máximo, aquele chuveiro roncando na eletricidade, usar o teu carro a hora que eu quisesse, as tuas coisas à minha disposição? Você deixaria? Ô, irmão, eu sendo bom desse jeito, você deixaria? Deixaria, irmão? Não, irmão, você deixaria? Oxi, ô pessoal, você tem que converter o coração. Ninguém quer deixar. Você deixaria usar a tua casa? Não também? Estou tentando para todo lado. Ninguém deixaria. E por que que você usa as coisas do Senhor, se tudo é dele? Se você nem o conhece direito, muitas vezes. Ele deixa você usar todas as coisas dele. Agora eu quero ir mais fundo. Você quer morar numa mansão, numa casa no céu. Mas você conhece bem ele? Ele te conhece? Sabe? Ah, mas é lá no céu, querido. Mas deixa eu dar uma notícia boa. A casa que você mora não é tua, é dele. O carro que você anda não é teu, é dele. Sabe o chuveiro que você liga lá também não é teu, é dele. Tudo que você tem não é teu, é dele. Pertence a ele. Nada é nosso. Mas daí nós queremos ir morar numa casa que nós não conhecemos o dono, que nós não sabemos como é o dono. Ah, eu conheço Jesus porque eu orei 5 minutos antes de eu sair de casa. Senhor, obrigado pelo dia, amém, vamos embora. Ah, mas eu orei ontem à noite antes de dormir. Senhor, a mesma oração de ontem, amém. E com que tempo que nós temos conhecido a Jesus de verdade? Com que tempo que nós temos conhecido Ele? Sabe, eu falei hoje de manhã que eu levantei apaixonado por um homem. Alguns olharam sentado e falaram, eita, você está louco, esse pastor está doido, né? Mas querido, eu tenho que me apaixonar por Jesus todo dia. Jesus era homem. Eu tenho que levantar apaixonado por Ele todos os dias. E eu falo da vontade de chorar de novo. Eu falei, Senhor, não me deixe chorar de novo, porque eu já chorei de manhã. Ainda estamos de manhã, mas já chorei no primeiro culto, quase me acabei, desidratei até. Mas queridos, eu preciso me apaixonar por Ele todo dia, eu preciso conhecer Ele todos os dias. E não importa se eu sou pecador, se eu tenho pecado ou não, é Ele que me limpa dos pecados, é Ele que me tira das garras de Satanás, é Ele que me tira do lodo do pecado, é Ele que me tira das trevas, é Ele que me tira das prisões, é Ele que faz a minha casa melhorar, é Ele que faz meus dias melhorar. Queridos, eu não estou falando sobre outras pessoas, estou falando sobre nós, sobre a minha intimidade com Jesus, sobre a tua intimidade com Jesus. Você não move nada se você não tiver intimidade com Ele. Ah, mas eu vou orar para que o irmão seja curado. Mas o quanto você tem intimidade com aquele que traz a cura? O quanto nós temos intimidade com aquele que nos deu a salvação? O quanto que nós conhecemos aquele que está preparando uma nova morada para nós? Será que quando eu chegar diante dele, ele falar assim: quem é você? O que você está fazendo aqui? Quem te convidou para entrar nessa casa? De onde você veio? Afasta-se de mim. Ah, Senhor, mas eu orei em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei os enfermos. Eu não te conheço. Sabe, queridos, Jesus deixou o nome dele, é o nome que está sobre todo nome, e todo joelho se dobrará. Você pode curar, você pode expulsar demônios em nome de Jesus, você pode fazer maravilhas em nome de Jesus, mas sem conhecê-lo intimamente, você não pode entrar na morada. Porque os estranhos usam o nome de Jesus, os que não conhecem usam o nome dele, porque ele deixou o nome, tanto para mim, quanto para você, quanto para qualquer pessoa usar o seu nome. Mas entrar na morada é para os íntimos, é para os que os buscam, é porque aqueles que o amam de verdade, de todo o seu coração. Eu perguntei: você deixaria entrar na sua casa? Claro que não, não te conheço. Como que eu quero entrar no lar de Jesus se eu não o conheço? Se eu não tenho uma vida de intimidade com Ele, se eu não o busco, se eu não busco o Espírito Santo todos os dias, se eu não busco a face do Senhor todos os dias, como que eu vou adentrar? Ah, mas eu sou um ser humano bom. Não interessa se você é bom, se você é maravilhoso. Interessa o quanto você tem dele em você. Nós só somos bons porque Jesus habita em nós. Tira Jesus de mim para ver. Tira Jesus de mim para ver o que, que eu viro. Pode tirar tudo de mim, Catherine, como eu falo isso? Tirem tudo de mim, mas não tirem a presença do Espírito Santo. Não tirem a presença. Amém. Se é para Jesus, se pode fazer melhor, querido. Se é para Ele, se pode glorificar, se pode dizer aleluia, glória a Deus, porque Ele merece todo louvor, Ele merece todas as coisas. Sabe, querido, a presença de Jesus vai nos levar muito mais além do que nós pedimos, do que nós pensamos. Eu fiz uma pergunta de manhã, a Elaine até citou: você tem saudade de casa? Eu tenho saudade. Como você sabe isso? Descobri em oração. Que essa não é minha casa. Eu estou só de passagem por aqui. Sou muito feliz porque eu tenho minha família, tenho meus filhos, tenho meus amigos. Mas aqui não é o meu lar. Eu estou de passagem. Porque eu fui gerado pelo Senhor. Eu fui gerado por Ele, assim como cada um de nós. E nós viemos aqui de passagem. Nós viemos para passar um tempo para a nossa morada ser preparada. E eu tenho saudade do meu Senhor e do meu Criador, porque Ele me formou. Eu não me preocupo se muitas vezes as pessoas falam: ah, mas você está orando, você é assim. Não me preocupo. Eu abençoei os pensamentos que Deus tem a meu respeito. Eu sei o que Ele pensa sobre mim, que eu tenho buscado intimidade com Ele. Eu tenho buscado estar mais tempo com Ele. Não, ah, você tem ficado tantas horas orando. Não, tenho passado o dia com Ele. Senhor, vamos trabalhar comigo. Senhor, vamos sair comigo. A Elaine, quando ora, ela já é mais escandalosa. Ela já fala e grita e lá e tal, coisa lá. Eu já sou mais na minha. De vez em quando dá uns piti ali, dá os neurônios batem, dá um choque, a gente fica bem louco. Mas eu já sou mais contido, já oro no meu, mas eu oro. E sabe, esse tempo eu estava pensando: Senhor, por que que eu falo do Senhor, eu vou orar, eu começo a orar? Por que isso? E eu andei num livro que nós estamos lendo com a Elaine, lendo uns pedaços, e existe uma passagem que fala que o momento que você chora é o teu derretimento diante do Senhor. É um nível de intimidade que você vai tendo com Ele, porque Ele vai causando em você cada vez mais o desejo de estar com Ele, de buscar Ele. Então, muitas vezes, quando você chorar, querido, não se preocupe, é o teu derretimento diante do Senhor. Ah, mas eu vou orar, eu só choro, está tudo bem, continue chorando, mas continue orando, continue se derretendo aos pés do Senhor, continue se derretendo e buscando Ele de verdade, porque um dia, queridos, quando você ouvir a trombeta, aquela casa vai estar te esperando, aquela morada vai estar te esperando. Aí você chegar diante de Jesus, Ele vai olhar para você e falar: bem-vindo, bendito do meu Pai. Adentre para o lugar eterno, a morada o qual eu preparei para você desde a fundação dos tempos. Eu não sei você, mas eu não imagino, não vejo a hora desse dia chegar e ouvir isso. Eu não vejo a hora. Ah, quer morrer agora? Não, não quero. Mas se Jesus voltar, eu quero ir. Eu quero estar lá, sabe? E Jesus tem preparado esse tempo para nós. Mas nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos gerar intimidade com Ele. Precisamos buscar cada dia mais e mais dEle. Buscar enquanto se pode achar. Enquanto o mundo está em tribulação e destruição, muitos não estão percebendo que o fim está aí. Está chegando o tempo. E nós precisamos nos preparar para esse grande dia. Precisamos ter intimidade com Ele. Livro de João, ali nós vemos, querido, que nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos buscar. Nós precisamos acessar Ele. Nós precisamos estar com o Senhor. E não precisamos ficar preocupado, porque Ele já está preparando tudo. Livro de João 14:1 fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar um lugar. Querido, Jesus foi preparar, e se pensa, eu estou sozinho, não está. Jesus falou: eu vou, mas eu enviarei a vós um outro consolador que ficará com você até que eu volte. Querido, Jesus subiu e mandou o Espírito Santo para estar conosco até que Ele volte. Sabe, ah, mas eu não consigo orar, eu só choro. Chora e gema, porque o Espírito Santo intercede por você em todo tempo, todo momento. O momento que você deita, querido, o Espírito Santo cuida de você. O momento que você levanta, Ele está pronto para estar com você. Quando você vai trabalhar, Ele está com você. Quando você senta para fazer a refeição, Ele está com você. Em tudo o que você fizer, o Espírito Santo de Deus está do teu lado, Ele está em você. Porque assim disse Jesus: eu enviarei um outro Consolador. E Ele vai estar conosco, querido, até que Jesus volte. Por isso Ele fala: não se preocupe. Não se preocupe, você vai estar bem cuidado. Mas deixa eu perguntar para você: quanto você tem buscado desse amigo? Quanto você tem conhecido esse Consolador? Será que Ele já tem falado para você: eu estou aqui, fica tranquilo, eu estou aqui? É maravilhoso quando você está orando e você ouve a voz do Espírito Santo falando: eu estou com você, tudo bem, vai ficar tudo bem. Tem uma frase que a Elaine sempre fala: quando eu não estou legal, e a gente tem dias que a gente não está bem mesmo, querido, ah, porque eu estou pregando que a pastora é intocável. Não, nós somos pecador mesmo, por isso nós estamos aqui. Nós precisamos se arrepender todos os dias, precisamos de Jesus, precisamos buscar todos os dias. E a Elaine vem, me abraça e ela fala assim: está tudo bem, vai ficar tudo bem. E essa frase, o Espírito Santo fala: vai ficar tudo bem quando está difícil. Tem dias que é difícil chegar na presença do Senhor, porque o mundo, ele nos aflige, o mundo, ele nos aperta, ele nos oprime. Mas quando nós chegamos na presença do Senhor, nós nos prostramos e nós paramos para orar, o Espírito Santo te abraça e fala: vai ficar tudo bem. Porque Ele prometeu que ficaria tudo bem. Não tenha medo, querido. O amor do Senhor lança fora todo medo, toda dificuldade. Está difícil a tua vida, está com batalha? Continue buscando da presença do Senhor. Buscai dele e tudo ele vai acrescentar. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescentará. Nós precisamos buscar da intimidade. E um dos primeiros passos para nós buscarmos a intimidade, em Jeremias fala: buscai ao Senhor. É um dos primeiros passos, buscai a face do Senhor todos os dias, em todo momento. Jeremias 29:13 fala isso. O segundo passo é nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Buscai ao Senhor de todo o teu coração. É de todo ele, querido, não é só de um pedacinho. É com toda a tua força. Se você não conseguiu até hoje buscar o Senhor por uma hora, busque ele por 10 minutos, por 15, por 20, eu não sei. Mas seja intenso nesses minutos. Chore, clame, grite se preciso. Mas busque ao Senhor. Clame ao Senhor em todo momento que você estiver orando. Busca ele, fala: Senhor, eu quero ser achado do Senhor, eu quero achar o Senhor. É igual quando você brinca de esconde-esconde com o teu filho. Você vai se esconder atrás da cortina e deixa o pé aparecendo, deixa aquele volume na cortina para ele ver que você está ali. Deus é assim, Ele quer ser achado de vós, Ele quer ser achado de cada um de nós. Deus está lá: vem, me procura que eu estou aqui, mas me procura. Ele quer ser achado, mas Ele quer o nosso coração por completo. Ele quer o coração entregue todo a Ele. O terceiro passo é não se preocupar. Como eu li em João 14:1, não se turbe o vosso coração. Crede, crede em Deus e também em Jesus. Confia nele e tudo Ele fará. O quinto passo: amar a Ele e guardar os seus mandamentos. João 14:23 fala assim: e Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é a minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Sabe, querido, muitas vezes a gente ouve falar: ah, irmão, mas eu conheço a palavra diz isso, tá, mas o quanto você conhece daquele que nos deu a palavra? Quanto você tem intimidade com aquele que nos deu essa palavra? A palavra de Deus vai nos responder, vai nos direcionar, vai nos ensinar, mas a intimidade, querido, é só na oração, é só na busca. Não adianta nós conhecermos a Bíblia de capa a capa e não termos intimidade nenhum com o autor. É a mesma coisa eu ler um livro do pastor Hernani Santos. Eu li o livro, ele escreveu, mas que intimidade eu tenho com ele? Qual a intimidade que eu busquei a ter com ele? Assim é a Bíblia. Você pode conhecer de capa a capa, mas se você não orou para conhecer o Senhor, você só leu um livro. O conhecimento é bom, é maravilhoso, mas a intimidade é melhor. O dia que você chegar diante de Cristo e você olhar para Ele diante do Senhor e falar: eu já te conheço, eu já te conhecia lá de casa, do meu quarto. Senhor, eu conheci o Senhor quando eu estava ajoelhado. Se eu lembro das nossas conversas, se eu lembro aqueles momentos que nós passávamos juntos, se lembra aquelas horas que eu fechava a porta do meu quarto e hoje estava me esperando? Sabe, querido, antes de você entrar em oração, Deus já anseia pela tua oração. Antes de você pensar em orar, o Senhor já está ansiando para que você tenha um tempo com Ele, para Ele. Muitas vezes nós cantamos porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, menos eu. Deus não se importa com coisas. Deus não se importa com casa, com carro, com dinheiro. Deus se importa com almas, com pessoas, com vidas. Jesus não está preocupado pelo status que nós temos, pelo carro que nós temos, pela profissão que nós temos, pelos bens que nós temos. Ele está preocupado com quem nós somos diante dele. Porque o dia que você for, tudo que você conquistou aqui vai ficar. Já era. Mas o que você conquistou com ele, no teu secreto, isso vai durar uma eternidade toda. Uma eternidade toda. Eu quero te dizer nessa manhã que os céus estão com as portas abertas. O rei está voltando. Os anjos estão enfileirados, esperando o momento certo de tocar a trombeta. O céu está esperando aqueles que clamam pelo Senhor. Os anjos estão prontos para descer aqueles que o buscam e levá-los até o Senhor. As moradas estão prontas. O grande dia está próximo. Mas os filhos de Deus estão prontos? Os filhos de Deus estão preparados? Quanto você tem buscado do Senhor? Está com problema, querido? Está com dificuldade em casa, no trabalho? Está com dificuldade na empresa? Está com a saúde complicada? Só tem um que pode fazer. Só tem um que pode mudar. E o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode mudar toda a tua história. E hoje eu estou aqui para te dizer: está ruim? Confia em Cristo. Está difícil? Confia em Cristo. Está impossível? Entrega a Cristo. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Lucas 1,37: pois para Deus nada é impossível. Deixa eu perguntar para você: quanto há de intimidade entre você e o Espírito Santo? Quanto há de intimidade entre você e Jesus Cristo? Quanto há de intimidade entre você e o Pai que te espera? Quanto de intimidade? Quando nós cantamos que nós queremos a glória dele, nós queremos, mas não só a glória, mas nós queremos a presença. E enquanto ele não vem, querido, nós vamos buscá-lo até que nós o encontremos, até que nós chegamos vê-lo face a face, porque Jesus tem aparecido para muitas pessoas. Então não precisa mais você esperar chegar no céu para encontrar ele face a face. Precisa você estar disposto. Eu queria que os dispostos a encontrar Jesus se colocassem de pé, por favor. Essa manhã não é uma manhã de confronto, mas é uma manhã de busca. É uma manhã de intimidade. O Espírito Santo está nesse lugar e Ele quer encontrar os corações dispostos a ter intimidade com Jesus, a ter intimidade com Ele e a ter intimidade com o Senhor. Ele quer te apresentar novo tempo, uma nova fase na tua vida, um novo começo. Talvez você estava com aquela chama acesa no teu coração de buscar o Senhor todos os dias, todos os momentos, mas talvez alguma coisa apagou esse desejo. Mas hoje, querido, o Espírito Santo está aqui e Ele vai incendiar novamente essa chama de busca pelo Senhor. E você vai começar a buscar e ter intimidade com o Senhor como você nunca teve, como você nunca viveu, porque a Bíblia diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E a partir de hoje, querido, o Senhor vai restaurar essa chama, vai restaurar esse desejo, essa fome pelo Espírito Santo, essa fome por encontrar Jesus, essa fome por dizer: Jesus, eu estou aqui, eu anseio pela tua presença. Feche teus olhos por um instante. fazer uma pergunta. Quem aqui hoje, nessa manhã, precisa voltar a ter fome pela presença? Levante a sua mão, por favor. Levante sua mão, você precisa ter fome pela presença. E agora levante a sua mão, você que gostaria de ter ainda mais fome pela presença do Senhor. Aleluia. Pode baixar a tua mão. Eu quero convidar você a sair do teu lugar. Corre aqui para frente. Você que precisa ter fome novamente. Você que anseia pela fome do Senhor. Que essa chama venha arder mais uma vez. Sai do teu lugar, querido. Você que está no teu lugar, hein? Teu coração está palpitando. Parece que algo te incomodando e você não sabe o que é. Eu quero que você saia do teu lugar também. Porque se tem algo incomodando, o teu coração está acelerado. Talvez alguma coisa que se pensa que está passando mal, não é não. É o Espírito Santo te incomodando porque Ele quer você buscando mais Ele. Ele quer a tua presença com Ele. Aleluia. 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 Precisar com o pessoal da intercessão, os pastores nos ajudem, por favor. Pastor Jorge, Pastor Dinho está aqui. Slaine, nos ajuda, por favor, aqui. Você vai receber um toque. O Senhor precisa de um toque apenas para mudar a tua história. E você vai receber uma unção nova hoje. Enquanto você está orando, buscando a presença dEle, comece a dizer: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero essa chama ardendo em mim mais e mais. Nós vamos estar adorando aqui, querido, e o Espírito Santo de Deus vai começar a tocar sobre você e vai começar a trazer um incêndio hoje no seu coração. Não é apenas uma chama, mas Ele vai queimar, Ele vai começar a incendiar pela presença do Senhor. Ah, Espírito Santo, começa a tocar sobre o teu povo. Começa a incendiar essa chama mais uma vez. Ah, comece a clamar pela presença dEle. Comece a clamar, fala: Espírito Santo, eu quero ser achado. Eu quero ser achado por Ti mais uma vez. Adorando Ele, adorando Ele. Espírito Santo, pede a Ele, querido, mais da presença, pede a Ele mais da unção, mais do poder sobre a tua vida. Oh, comece a clamar, querido. O Senhor fala: clama a mim e responderei.
Mais que religião, queremos teu sorriso, tua presença, tua glória.
Tua presença, do teu toque, nós queremos ser cheios, completamente transportados por ti. Ah, Senhor, nós não queremos apenas ter um pedaço do coração nas tuas mãos, mas sim todo o nosso coração, todo o nosso espírito, toda a nossa alma, todo o nosso ser envolvidos pelo Senhor. Ah, Senhor, nos toca. Ah, nos toca, Espírito Santo. Nos toca, Espírito Santo. E incendeia novamente. Nos incendeia novamente. Espírito Santo, toca. Toca cada homem, cada mulher que está vem soprando sobre eles, Espírito Santo. Um novo tempo. Só para eles uma nova intimidade. Um novo momento. Senhor, traz a eles, Senhor. Traz a eles, Senhor, a tua presença. Da presença dele, ele quer fazer de você transbordante, não só cheio, que por onde for passar, a presença do Espírito Santo vai transbordar. Onde você estiver, a presença do Senhor vai transbordar, a presença dele vai encher o lugar onde você estiver, aonde você for. Talvez você pense assim comigo: ah, eu não estou sentindo nada aqui agora, mas eu quero te dar uma notícia. No momento que você chegar na tua casa hoje, você dobrar os teus joelhos, você começar a orar, a presença do Senhor vai estar sobre a tua casa, sobre a tua família. O Senhor vai encher todo o ambiente, toda a casa, todo lugar que você estiver. Você vai ser cheio em nome de Jesus. Olha para mim aqui, querido. Olha para mim. O Senhor está buscando um novo tempo, uma nova intimidade. E o Senhor tem buscado por você em todo dia, em todo momento. Sabe? Tem pessoas aqui que têm orado e falado: Senhor, eu preciso do teu socorro. Eu quero dizer para você: o socorro do Senhor está presente na tua casa. O socorro do Senhor está vindo na tua direção. O socorro do Senhor é hoje. O socorro do Senhor é agora. Porque você tem chorado, clamado, e o Senhor está no teu socorro. O Senhor está vindo ao teu socorro. O Senhor vai te encontrar hoje. E o que você tem pedido, Ele vai derramar. Que essa semana o Senhor te ache. Que essa semana o Senhor te encontre. Jesus, deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, clamando que essa semana seja uma semana ainda mais da tua presença, que o Senhor seja achado deles, que eles sejam achados pelo Senhor. Pai, que o teu socorro esteja com cada um, que essa semana, Pai, que vai se iniciar, seja uma semana de presença, uma semana de encontros, uma semana do sobrenatural do Senhor. Pai, eu abençoo o teu povo, declaro a cobertura do sangue do Cordeiro sobre cada um deles. Que eles sejam cheios da tua presença, cheios do teu poder, e que eles vejam a maravilha do Senhor nesses dias. Que eles vejam o toque do Senhor nesses dias. Obrigado, Senhor, por esse culto, por cada pessoa aqui, Senhor. Que eles possam ser, Pai, impactados pela tua presença. E a ti, Senhor, nós damos honra, glória e louvor por tudo que fez até aqui e tudo que irá fazer. No nome santo de Jesus, nós oramos. Aquele que crê diz amém, amém. Aplaude o Senhor bem forte, com alegria. Aleluia. Aleluia.